os jogadores é fantástico, é extraordinário.
Para vocês também, não é?
Para o jogador é fantástico, para os intermediários da CNS para baixo já não é assim muito, muito vantajoso, a não ser a projeção que eles possam dar, porque é difícil, pela realidade que eu conheço, é muito difícil um intermediário hoje ganhar imediatamente na transferência direta de um clube para o outro, de CNS para baixo. Às vezes até na segunda liga não se coloca esse tipo de honorários, não se ganha muito na segunda liga, portanto, para não ir mais longe. Agora, para os jogadores é fantástico e o campeonato de Safina está a ser extraordinariamente bom para quem é um bom jogador de futebol, porque hoje em dia o campeonato de CNS aqui na nossa zona já não é tão apetecível como é o campeonato de Safina, porque o jogador, claro, prefere o financeiro do que o desportivo. E neste momento eu posso garantir, e tenho trabalhado com alguns clubes do CNS, há muitos clubes no CNS que não pagam metade do que alguns clubes na Distrital estão a pagar.
O que é que fizeste ao Carlos Silva para ele proferir aquela declaração há instantes atrás?
Parece que vou ter que pegar uma frasezinha.
Dirias um excelente diretor desportivo.
Não, eu acho que o Carlos Silva fala isso porquê? Porque a minha única experiência antes de embredar por este caminho no futebol, e tu sabes bem disso, foi fazer parte do departamento de futebol profissional do Clube Futebol União de Lamas e tinha eu apenas 24 anos. E não é muito comum ver-se com tão tenra idade para este tipo de cargos alguém a trabalhar numa estrutura profissional. Não é muito normal um jovem com 24 anos fazer parte do departamento de futebol da União de Lamas. Eu era o número 2, o Sr. Manuel Sousa, nós trato-o carinhosamente por Tineca. Quem conhecer o Soneca, acho que também te recordas, Ângelo, sabe que toda a gente lhe chamava por Soneca. Ele é que era o diretor desportivo. Na altura o termo era mais usual, era o chefe de departamento de futebol, não era bem o nome diretor desportivo, mas eu auxiliava-o, era o responsável pela equipa de iniciados e ao mesmo tempo dava apoio nos séniores. Cresci muito nesse cargo, já o disse mais que uma vez, conheci jogadores que estiveram na Liga dos Campeões, até jogadores que não passaram da Distrital, e percebi de facto que é um fascínio. Não digo que o cargo de diretor desportivo não seja um cargo bonito, um cargo bom, uma coisa, quem gosta de futebol que não queira trabalhar nele. Mas o Carlos disse uma coisa que é verdade, e não é todos os diretores desportivos que estão neste momento preparados para essa realidade. O cargo de diretor desportivo parece que não, mas dá muito, muito, muito trabalho. Muito, muito trabalho. E foi isso até mais que eu valorizei, porque não sei porque é que ele disse isso, agradeço-lhe por essas palavras, mas não está nos meus horizontes, sinceramente.
Estávamos a falar da importância dos diretores desportivos e ele surgiu com essa declaração.
É muito importante, e hoje em dia, vou ver se não falo demais, mas hoje em dia um diretor desportivo tem um peso muito grande na estrutura de futebol de uma equipa. Muito grande mesmo.
A perspectiva do intermediário aqui em direto, a perspectiva
só
do...
Sim. Vais passar a palavra.
Sim.
Eu quero só deixar aqui uma palavra.
Para América Mourinho.
Para um quase vizinho meu, para uma pessoa que era da minha terra, para um grande empreendedor, um grande homem, tive orgulho em fazer parte daquela família durante alguns meses, fui lá colaborador. E tenho orgulho porque a minha avó também foi uma fornecedora da família Amorim na altura. A minha avó tinha uma pequenina mercearia há uns anos grandes atrás e forneceu muito dos alimentos que aquela família sustentou. A minha avó fornecia, desde a senhora Albertina, falecida também. Eu vivo em frente à dona Isaura, que é a irmã do Sr. Américo. Portanto, aquilo é uma família que aos mozelenses nos diz muito. É provavelmente, em termos empresariais, não é provavelmente, é em termos empresariais, é a pessoa mais importante da história da Vila de Mozelos. E
que tocou e toca na vida de milhares de pessoas.
De milhares de famílias, e não só do Conselho da Feira, porque ele emprega milhares de pessoas aqui, mesmo fora do Conselho da Feira. Eu tinha um colega de trabalho no mesmo setor que vinha de Raiva, Castelo de Paiva, todos os dias para vir trabalhar. Eu trabalhei na casa-mãe do Grupo Amorim, na Amorim Irmãos, foi a primeira fábrica. Às vezes as pessoas fazem confusão com a Corticeira Amorim, a primeira fábrica foi mesmo a Amorim Irmãos, foi ali onde tudo, é onde está a chamada casa-mãe do Grupo Amorim. E claro, para uma pessoa, para nós de Mozelos, foi, já estávamos, infelizmente, obviamente, que as notícias não eram muito animadoras nos últimos meses, sabíamos da debilidade de saúde do Sr. Américo, já sabíamos que as coisas não iam ter muito mais evolução. Mas quando chega a notícia é sempre triste, é sempre difícil de aceitar, e aquilo que eu assumi publicamente na minha página, assumo aqui, porque porque eu, como fui lá colaborador, detetei algumas coisas que me fizeram um pouco confusão na forma, não laboral, mas na forma como é tratado às vezes o trabalhador. Aquilo que eu peço às pessoas que hoje comandam os destinos daquele império é que não se esqueçam dos princípios que levaram a que aquele império fosse o que é hoje. Porque aquilo foi com princípios que...
A aposta nas pessoas, a valorização das pessoas.
Exatamente. Hoje não se vê muito isso. Hoje aposta-se mais na máquina do que na pessoa. E o Sr. Américo, o legado que deixa é isso. É um empreendedor, acima de tudo, e ele trabalhava, eu até não quero fazer disso aqui publicidade, mas na passada sexta-feira estive aqui num evento muito próximo e eu vi um candidato às autárquicas a dizer isso. O Sr. Américo, o que deixa é que trabalhou 20 horas por dia. E é verdade. Aquele homem era um trabalhador nato. Eu passava por ele muitas vezes de manhã e ele vinha com o seu motorista, e uma das coisas que todos os dias o motorista tinha que lhe dizer é, antes de eu ir buscar a casa ao Porto, tinha que lhe dizer todas as notícias que vinha nos jornais. Económicas, desportivas, ou seja, ele queria chegar ao trabalho informado de como é que estava o estado do país e do mundo. Isso quer dizer que um homem com 80 anos e que por acaso o seu secretário durante muitos anos foi padrinho de casamento da minha mãe, ele próprio já me confidenciou. Eu nunca vi uma pessoa que trabalhasse tanto na vida e se calhar não precisava nestes últimos anos trabalhar tanto, porque tinha quase tudo o que queria para alguém fazer o trabalho por ele, mas não, ele fazia questão de querer saber de tudo, queria ter o império controlado, entre aspas, ou seja, queria estar a par de tudo, e foi com muito pesar que recebi essa notícia, ainda para mais porque na próxima sexta-feira ele faria 83 anos de vida, e isso, pronto, mexe com qualquer mausolência. Eu queria deixar aqui uma palavra de profundos pésimos a toda a família Amorim e que nunca se esqueça este grande homem.
O nome de América Mourinho lembrado aqui através do mozelense Xavier Sousa. Rodrigo Nunes, não sei se vai acrescentar algo em relação à capacidade empreendedora de América Mourinho. Desafiável porque nessa lógica de valorização de pessoas, Rodrigo Nunes demonstrou e demonstra mais do que palavras que foi possível elevar o nível do Feirense sem fazer aquelas declarações públicas de daqui a 5 anos vamos estar entre os grandes do futebol português ou daqui a 10 anos vamos ser candidatos a jogar na Liga Europa ou na Liga dos Campeões. Como é que observa todo este fenómeno, há quem encare com uma pontinha de loucura, de vários emblemas na nossa região, preferencialmente no distrito de Aveiro, não só, mas preferencialmente no distrito de Aveiro, projetando a próxima temporada. Boa tarde.
Boa tarde. Falando só um bocadinho sobre o Sr. América Mourinho, foi uma pessoa que eu também admirei muito e acho que todos os feirenses, todos os portugueses, lhe devem muito, porque foi realmente um empreendedor, um empresário de grande sucesso, que criou uma riqueza, mas uma riqueza que era que não era dele, era de Santa Maria de Lamas, era de Santa Maria da Feira, era do país, era do mundo. Falei com ele duas vezes, tive o grato prazer de estar com ele, uma vez no seu escritório, pela primeira vez, e que ele me fascinou bastante. E a segunda vez, a convite dele, na sua casa, na Granja, fui almoçar com ele, na altura, porque era presidente feirense, e ele precisou aí de uma situação, de uma ajuda minha, e eu tive o prazer de tentar ajudar dentro das minhas possibilidades, e percebi que nessas meia hora no seu escritório e duas horas na sua casa, a capacidade daquele homem que me confidenciou algumas coisas, algumas formas de estar na vida, de trabalhar, e ele gravava todas as reuniões do grupo, e depois os seus colaboradores tinham, tempos depois, que ter na ponta da língua tudo aquilo que tinha sido tratado nessa reunião, e ele repetia essas gravações N vezes para nada lhe falhar e ter sempre tudo sob o seu controle. Era uma pessoa extraordinária e acho que está tudo dito. Em relação a este fenómeno que está a acontecer no futebol aveirense, no futebol concelhio, é evidente que eu sou sempre suspeito a falar, mas para uma pessoa normal, não precisa de ser ninguém que tenha passado por uma situação idêntica, percebe que isto alguma coisa vai correr mal. Não sei para quem, se andam 10 equipas a dizer que vão ser os primeiros, se andam 10 equipas a gastar fortunas, a pagar salários ao nível de segunda liga, na Liga de Aveiro.
Já faz a comparação com a segunda Liga, já não é só com o Campeonato de Portugal.
Sim, com a segunda. O Feirense tem jogadores, por aquilo que eu ouço, o Feirense tem neste momento na primeira Liga jogadores mais baratos do que aquilo que se anda a oferecer no Campeonato Distrital. Portanto, alguém vai correr mal. Só vai correr bem a um. E depois, o que vai acontecer para o ano? Pode haver um ou outro clube que possa tentar novamente a subida, mas também só vai ser um que vai ser premiado. Portanto, isto é muito complicado. Acho que é um exagero. Isto começou-se por um determinado clube, começou-se a criar aqui, realmente. Eu sabia que isto ia acontecer. Eu sabia que começar a criar ambições, começar a criar, passar essa mensagem para fora, e se ia criar nos outros também uma tentativa de se aproximar. Vai estar toda a gente contra, e sou claro, contra o Lourosa, neste caso, que é o clube que mais está a apostar no concelho. Eu acho que era uma má estratégia, acho que eu disse aqui, inclusive disse ao presidente atual do Lourosa, que não era um bom caminho, porque por muito que se consiga fazer, as pessoas vão se sentir defraudadas, porque não fez nada a mais do que aquilo que entretanto prometeu.